do IBAMA, do Ministério Público, da Educação. O que ele está fazendo é uma desintoxicação brasileira ideológica terrível. E pode ter muita gente mesmo que ele ainda também não sabe se relacionar com a imprensa, a verdade é essa. E aí soma-se e potencializa ainda mais essa perseguição. Mas, se ele está sendo perseguido, o que ele tem que falar para o Sérgio Moro? Sérgio Moro, vamos ser justos e resolver essa questão para ver se essa perseguição não é uma perseguição desonesta ou para simplesmente me descaracterizar. Agora, se for uma questão específica da família, problemas de filhos, que ele não quer que seja investigado, aí é grave. Aí eu não vou estar apoiando ele de jeito nenhum. Mas eu me coloco na pele de um presidente que está há 1 ano e meio como presidente, depois de 30 anos de social democracia ou socialismo declarado, o trabalho dele é árduo para poder despetizar e desideologizar todos os departamentos, todos os órgãos do governo. Então, eu acho que a gente só tem que tomar cuidado do contexto aí, para não ficar pegando de novo uma coisa seletiva. Ah, ele falou para trocar porque os filhos dele estão sendo perseguidos. Se for por crimes comuns, que se faça a justiça. De novo, a lei vale para todos. Não seremos seletivos com Jair Bolsonaro ou com Lula, com Dilma, com quem que seja. Tá certo? Se for o meu filho que estiver fazendo besteira, eu vou querer que ele seja justamente julgado e cumpra as coisas. Não temos que passar mão em cima de mão de filho que faz besteira. Mas cuidado para não confundir entre um comportamento individual a ser julgado e investigado e uma perseguição sistêmica contra alguém que está despetizando o Brasil.
Perfeito. Terminamos por aqui o Quem Tem Razão de hoje, se é a base para o processo contra Bolsonaro. Nós tivemos a participação da Alexis Fontaine, que é deputado federal pelo Novo de São Paulo, e a deputada Carolina de Toni, que é deputada federal pelo PSL de Santa Catarina. Deputado, uma boa tarde, muito obrigada.
Boa tarde, Denise, e boa tarde a todos que nos ouviram. Boa tarde
Obrigado,
também à
Denise.
deputada
Obrigado a
Alexis também.
todos.
Obrigada, deputado. Uma boa tarde. E boa tarde para você que esteve com a gente até agora. Muito obrigada pela companhia, obrigada pela audiência. Fechamos por aqui também o Jornal Jovem Pan. Uma boa tarde.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan. Jovem Pan News.
A fronteira entre o Brasil e a Argentina está fechada desde o dia 27 de março por causa da pandemia de coronavírus. Mas nesta segunda-feira, a divisa em Foz do Iguaçu foi reaberta temporariamente por um motivo inusitado: dar passagem à elefanta Mara. O animal está sendo transferido de um ecoparque de Buenos Aires para o Santuário dos Elefantes na Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso. Mara está sendo escoltada pela Polícia Rodoviária Federal e a previsão é que ela chega ao destino final só na quarta-feira. A elefanta, que tem entre 50 e 54 anos, nasceu em um cativeiro na Índia. Depois veio para a América do Sul, onde passou a primeira parte da vida como atração de circo no Uruguai e na Argentina. Em 1995, foi levada para um antigo zoológico da capital argentina, que hoje é um ecoparque. A jornada de cerca de 2 mil quilômetros estava agendada desde janeiro e está sendo realizada apesar da pandemia. Mas na viagem estão sendo adotados protocolos específicos para proteger o animal e a equipe técnica. O elefante está sendo transportado em uma enorme caixa especialmente preparada para a transferência, que foi colocada em um caminhão com a ajuda de um guindaste. Mara pesa cerca de 5.500 quilos, tem 5 metros de comprimento, 2 metros de largura e 3 metros de altura. O animal é alimentado com 1.000 quilos de vegetais, forragens e cana-de-açúcar por dia. Amanhã, Mara vai chegar à nova morada, dessa vez aqui no Brasil.
News.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação, como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcast.
Nesses dias que estamos mais em casa, aproveite a promoção que o Zuco Cutina e a GetNet criaram para você. Faça sua compra pelo site e ganhe 20% de desconto. Acesse www.zucocutina.com.br. Diariamente, das 11 da manhã às 11 da noite. Zuco Cutina, Shopping Morumbi. Telefone 5181-1858. Zuco, sempre um bom momento. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Boa tarde, seja bem-vindo. Hoje é dia 12 de maio de 2020 e começa mais uma edição do Jovem Pan Agora. Estamos ao vivo em AM pelos nossos canais no YouTube, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Lívia Fernanda e seguimos juntos até as 5 da tarde. Vamos aos destaques de hoje.
Jovem Pan Agora.
Ex-ministro Sérgio Moro vai à Polícia Federal acompanhar a exibição de vídeo de reunião ministerial. Material contém gravação que, segundo Moro, mostra o presidente Jair Bolsonaro tentando interferir na Polícia Federal. Ministro Ricardo Lewandowski é sorteado para relatar ação que pode obrigar o presidente Jair Bolsonaro a apresentar exames do coronavírus. O recurso feito pelo jornal O Estado de São Paulo tenta derrubar a decisão do STJ, que liberou o presidente de liberar laudos. Pesquisa CNT-MDA aponta que a avaliação negativa do governo federal cresceu de 31% para 43% em 4 meses. A avaliação positiva oscilou negativamente de 34,5% para 32%. Setor de serviços tem queda de 6,9% em março, o pior resultado desde 2011. Esta é a segunda queda mensal consecutiva do setor, que já tinha recuado 1% em fevereiro. Governo de São Paulo aponta que até o fim de maio, 100% dos municípios do estado devem ter casos da Covid-19. Ainda segundo o governo estadual, todas as cidades com mais de 70 mil habitantes já registraram ocorrência da doença. Gente, minha voz falhou. Nós vamos começar o jornal de hoje com a reportagem de Antônio Maldonado.
Oi, Lívia. Boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan Agora. Olha, Lívia, o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, vai decidir sobre a divulgação dos exames feitos pelo presidente Jair Bolsonaro para detectar se ele tinha ou não o coronavírus. O magistrado foi sorteado para relatar o pedido do Estadão para que seja suspensa a decisão do presidente do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio Noronha, que desobrigou Bolsonaro a apresentar o resultado dos testes. O jornal, que entrou na justiça para ter acesso aos exames, argumenta que a decisão do ministro do STJ interrompeu a livre circulação de ideias e versões dos fatos, bloqueou a fiscalização dos atos dos agentes públicos pela imprensa e asfixiou a liberdade informativa. Ao negar a divulgação do resultado dos testes, O presidente do Superior Tribunal de Justiça concordou com o argumento da Advocacia Geral da União de que a Constituição garante sigilo de dados pessoais. Na decisão, o ministro João Otávio Noronha afirmou que, abre aspas, agente público ou não, a todo e qualquer indivíduo garante-se a proteção à sua intimidade e privacidade, direitos civis sem os quais não haveria estrutura mínima sobre a qual se fundar o Estado Democrático de Direito, fecha aspas. No recurso apresentado ao STF, o Estadão lembrou que o magistrado havia antecipado essa posição sobre o tema em entrevista concedida um dia antes de a AGU apresentar recurso ao próprio ministro. Na ocasião, o presidente do STJ havia afirmado que não seria republicano exigir que os documentos de Bolsonaro fossem tornados públicos. É bom a gente lembrar, Lívia, que a decisão de impedir a divulgação dos exames é contrária ao entendimento que já havia sido firmado, tanto pela Justiça Federal de São Paulo, quanto pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que autorizaram o acesso aos resultados pelo interesse público em torno da saúde do presidente da República. Agora, porém, compete ao ministro Ricardo Lewandowski decidir se prevalecerá o entendimento das primeiras e segunda instância da Justiça ou do STJ. De acordo com o presidente Jair Bolsonaro, o resultado dos testes não pode ser divulgado, porque junto virão informações sobre o nome fantasia que ele usa para fazer remédios manipulados. Lívia?
Agora são 4 horas e 10 minutos. A minha voz falhou no início do jornal, mas agora já está tudo bem, já tomei a água, podemos prosseguir normalmente. Bom, a Polícia Federal exibiu hoje o vídeo da reunião do Conselho de Ministros do último dia 22 de abril. O material contém gravação que, segundo o ex-ministro Sérgio Moro, mostra o presidente Jair Bolsonaro tentando interferir na Polícia Federal. Sobre isso a gente conversa agora com a Luciana Verdolin, direto de Brasília. Boa tarde, Luciana.
Presidente Jair Bolsonaro. Ele estava resistindo muito em apresentar esse vídeo. Ontem mesmo ele fez questão de ressaltar que fosse divulgada a questão envolvendo as acusações do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, tudo bem. Mas que tinha coisa ali no vídeo de segurança nacional que ele gostaria que ficasse em sigilo. O advogado de Sérgio Moro, Rodrigo Sanches, acompanhou a exibição desse vídeo hoje cedo lá na Polícia Federal e afirmou que o material confirma integralmente as declarações de Sérgio Moro e é de extrema relevância e interesse público que a íntegra desse vídeo seja disponibilizada, vem à tona. O advogado ressaltou também que não há nenhuma menção às ações, a medidas de segurança nacional ou a questões internacionais. Por isso, seria prudente, seria muito aconselhável a divulgação desse material que comprovaria toda a argumentação, todas as afirmações que foram feitas pelo ex-ministro Sérgio Moro.
Bom, Luciana, o governo federal e estados, eles divergem bastante aí sobre a flexibilização do isolamento. E mesmo com a decisão de Bolsonaro de incluir salões de beleza, academia e barbearias na lista de serviços essenciais, governadores decidiram seguir os seus próprios decretos e optaram por manter suspensos esses tipos de serviços. Como que está a situação?
Olha, segundo o próprio Supremo Tribunal Federal, quem define a questão de questões de serviços essenciais, quem define a questão relacionada ao isolamento, são os governadores e prefeitos em articulação, em cooperação aqui do governo federal. Agora, os governadores já estão sinalizando que não concordam com esse posicionamento do presidente Jair Bolsonaro de liberar aí os salões. O segundo presidente Jair Bolsonaro, é uma questão de higiene e academia de ginástica. Ele disse que a questão de saúde, que quem tem colesterol alto, por exemplo, quem tem pressão alta, precisa fazer exercício físico. Vários governadores estão questionando esse posicionamento. Aqui em Brasília, por exemplo, o governador Ibanez Rocha já avisou que a expectativa é de que a partir da segunda-feira da semana que vem seja flexibilizada a questão do comércio, boa parte do comércio volte a funcionar aqui no Distrito Federal, mas ele deixou muito claro que as academias devem demorar ainda mais, assim como salões de beleza.
É, Luciana, a gente vai colocar agora até mesmo o tweet do presidente Jair Bolsonaro, para quem nos acompanha em imagens no YouTube, que diz o seguinte: alguns governadores se manifestaram publicamente que não cumprirão o nosso decreto, e colocou ali o número do decreto, que inclui no rol de atividades essenciais as academias, as barbearias e os salões de beleza. Os governadores que não concordam com o decreto podem ajuizar ações na justiça ou, via congressista, entrar com um projeto de decreto legislativo. O afrontar o Estado Democrático de Direito é o pior caminho, aflora o indesejável autoritarismo do Brasil. Nossa intenção é atender milhões de profissionais, a maioria humildes, que desejam voltar ao trabalho e levar saúde e renda à população. Luciana, parece que governo, estados e municípios não vão entrar em um consenso na condução dessa pandemia, né?
Não, a expectativa é que não, porque os estados têm um posicionamento diferente, até por conta disso teve aquela ação lá no Supremo Tribunal Federal. O presidente Jair Bolsonaro tomou a decisão ontem sem consultar o Ministério da Saúde, porque o próprio ministro Nelson Teich, ele não sabia do decreto que foi editado pelo presidente Jair Bolsonaro, que está sendo acusado, inclusive, de tentar burlar o isolamento fixado por alguns governadores, por alguns prefeitos, nessa ampliação dos chamados serviços essenciais. O presidente ontem negou, disse que não burla nada e que a avaliação do governo federal é de que várias áreas são realmente essenciais, devem voltar a trabalhar, mas a palavra final é dos estados e municípios, pelo menos nesse caso específico. Dificilmente a questão envolvendo academias de ginástica e salões de belezas vão ser reabertos, principalmente naqueles estados onde tem o maior número de casos. Onde não tem casos, onde a doença está contornada, isso pode ser viável. Naqueles casos em que os leitos de UTI, os hospitais já estão cheios, a avaliação, inclusive da área técnica do Ministério da Saúde, é que não seria a hora de ampliar essa flexibilização, não.
É, Luciana, vamos acompanhando. Muito obrigada pelas informações e até mais. Agora são 4 horas e 15 minutos. Rio de Janeiro endurece medidas de restrição a partir desta terça-feira. Os detalhes a gente confere com o Rodrigo Viga, direto da capital fluminense.
Exatamente. A partir desta terça-feira, esse estacionamento aí de veículos na orla das praias está permanentemente proibido por força de um decreto assinado, publicado no Diário Oficial do Município pelo prefeito Marcelo Crivella. Essa medida vale até a próxima segunda-feira. Só podem parar aqui na orla da Zona Sul e da Zona Oeste das praias do Rio de Janeiro aqueles que moram na região. É preciso apresentar um comprovante de residência para estacionar, para parquear o veículo. Caso contrário, multa. Uma varredura começou a ser feita pela Guarda Municipal e pela Polícia do Rio de Janeiro desde a Praia do Leme, nas primeiras horas da manhã desta terça-feira. E a medida tem como objetivo diminuir o fluxo de pessoas na orla, na Zona Sul, na Zona Oeste da capital. Dia de sol assim, é possível observar muita gente caminhando, fazendo um jogging, fazendo um exercício. Outras medidas de restrição também começaram a entrar em vigor nesta terça-feira aqui no município do Rio de Janeiro. Também com validade até a próxima segunda-feira. Jogos presenciais em casas lotéricas, proibido. Ainda uma outra proibição de acesso ao centro de 8 bairros da Zona Norte e da Zona Oeste da capital. Agora tem uma medida que é literalmente jogar para a galera. O prefeito Marcelo Crivella, nesse decreto, está proibindo a abertura de comércio, serviços não essenciais em comunidades e favelas do Rio de Janeiro. Só podem abrir mercados e também farmácias, ora bolas. O Estado está ausente das comunidades há muito tempo. Quem é que vai garantir o cumprimento dessa medida? Vai fazer parceria com o tráfico, com a milícia? Lembra que o ex-ministro Mandetta chegou até a dar uma pincelada sobre isso e não ficou muito claro. Já que estamos falando de favelas e comunidades aqui no Rio de Janeiro, o avanço da doença preocupa cada vez mais, muito mais, afinal de contas. Já são pelo menos 300 casos confirmados nas favelas do Rio de Janeiro de Covid-19 e nós temos aí um número perto de 100 óbitos. Precisamente, segundo as estatísticas aqui do Rio de Janeiro, nós temos 67 mortos em favelas e comunidades do Rio de Janeiro. Quase 100 casos de Covid-19 confirmado na Rocinha, a maior favela da América Latina, com 150 mil pessoas. E por lá também morreram 17 pessoas, mas essas estatísticas estão para lá de subnotificadas. As comunidades têm associações de moradores, têm uma rede de solidariedade, mas a situação das favelas é muito difícil, muito precária aqui no Rio de Janeiro. Falta água, falta infraestrutura, saneamento, esgoto, uma moradia de qualidade, cumprir o distanciamento social num cubículo, num espaço muito pequeno, com muitas pessoas, se torna ainda mais difícil. Há de se lembrar que o Rio de Janeiro tem mais de 2 milhões de pessoas vivendo em mais de 700 comunidades no chamado Grande Rio. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga.
Obrigada, Viga. Agora são 4h19. O rodízio ampliado implementado ontem na cidade de São Paulo tirou carros das ruas, porém causou aglomeração no transporte público. O repórter Leonardo Martins tem mais informações sobre o balanço da taxa de isolamento em São Paulo depois da implementação do rodízio. Boa tarde, Leonardo.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, aí no primeiro dia, então, de rodízio, do mega rodízio estabelecido pela Prefeitura, na verdade, houve uma melhora, uma pequena melhora no isolamento social. O número chegou a 49%, mas ainda se mantém abaixo da expectativa do governo, que é um isolamento de 50% aqui na capital. Aliás, o 50% é um isolamento já abaixo do recomendado, né, Lívia? Porque o ideal, segundo o governo de São Paulo, é um isolamento em torno de 60% a 70%. A gente não está conseguindo nem chegar no mínimo do isolamento, que seria aí os 50%. Então, o metrô de São Paulo divulgou alguns dados hoje e eles colocaram... Aí os dados já são atualizados, ontem a gente tinha dados preliminares. Hoje os dados aqui mostram que houve um aumento aí de 10% a 15% em todas as linhas do metrô, na CPTM, também alguns ônibus da SP Trans. Então, a gente vem recebendo reclamações dos ouvintes de que o metrô agora parece um dia normal, sem pandemia. A diferença é que a máscara pegou, a moda da máscara aí, que é uma medida de saúde muito importante, acabou pegando ainda bem, mas ninguém está conseguindo respeitar o isolamento social dentro do metrô, né? Que é uma caixa fechada de metal ali, onde mais de 30, 40 pessoas ficam presas ali dentro, viajando entre ali as estações de metrô. Hoje também, Lívia, falando sobre isso, além de ter sido o melhor resultado no dia útil, né? Isso também foi divulgado pelo governo nas duas últimas semanas. O isolamento de 49% num dia útil hoje foi o melhor resultado das últimas duas semanas. A Unicamp divulgou um estudo que foi divulgado hoje pela Folha de São Paulo, falando que o lockdown aqui em São Paulo será obrigatório caso esse isolamento não aumente nas próximas duas semanas. É algo que a gente já vem discutindo por aqui. Essa medida da Prefeitura de São Paulo é justamente com o intuito de aumentar o isolamento. Se a gente não aumentar o isolamento, teremos que fazer o fechamento total, o confinamento obrigatório aqui no estado, Lívia.
O governador João Dória já disse em algumas coletivas que não é descartado o lockdown. Leonardo, na semana passada tivemos os bloqueios educativos que acabaram aí por gerar congestionamentos. Foi questionado se é confiável comparar os dados desta medida, desta semana, com o que aconteceu na semana passada. Por exemplo, na segunda-feira passada, de acordo com a medição feita pelo governo estadual, o percentual de pessoas que não se deslocaram pela cidade ficou em 48%. E ontem, 49,3%.
Pois é, Lívia, como eu disse, né, todas essas medidas, essa que você acabou de falar, elas visam fazer com que o isolamento aumente. Mas o que a gente está vendo agora é que essas medidas restritivas, um pouco menos abrangentes, elas não estão funcionando como esperado, porque ao mesmo tempo que aumenta um pouco o isolamento, isso são críticas de alguns especialistas, você coloca muitas pessoas dentro do transporte público, isso aumenta ainda mais o contágio. Então, o que eles recomendam é que um lockdown seja feito o mais rápido possível, para que as pessoas fiquem confinadas dentro de casa e assim não, a gente consiga pausar aí pelo menos uma ou duas semanas esse ritmo de transmissão do vírus e os leitos de hospitais públicos, principalmente, consigam aguentar, né, Lívia?
Exatamente, Leonardo. Muito obrigada pelas informações. Qualquer novidade, a gente volta a conversar. Agora são 4h23. O número de contaminados pelo novo coronavírus no mundo passa de 4.222.000. Ao menos 288 mil pessoas morreram e 1.476.000 se recuperaram. Com mais de 11 mil mortes, 168.331 casos de coronavírus e a maior taxa de letalidade por Covid-19 na América do Sul, o Brasil virou motivo de grande preocupação e temor nos países vizinhos. A Espanha determinou que, a partir da próxima sexta-feira, dia 15, viajantes que chegam do exterior vão precisar manter uma quarentena de 14 dias, inclusive turistas. Cerca de 227 mil pessoas estão infectadas e ao menos 26 mil morreram na Espanha. Países de diversos continentes discutem também a reabertura de suas economias. Nos Estados Unidos, Andrew Cuomo, o governador de Nova York, anunciou que regiões nos arredores de Manhattan podem reabrir suas economias no fim de semana. O país contabiliza 1.354.000 infectados e cerca de 81 mil norte-americanos mortos. De acordo com o Escritório Nacional de Estatística do Reino Unido, o país já tem mais de 40 mil mortos pelo coronavírus. Seguindo este levantamento, o Reino Unido se torna o segundo mais afetado no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. E autoridades da Organização Mundial da Saúde estão pedindo extrema vigilância com os países começando a sair dos bloqueios de semanas. O alerta é para o risco de uma segunda onda de infecções, ainda mais sem a previsão de uma vacina efetiva. Ainda no cenário internacional, nos Estados Unidos, a audiência no Senado discute a resposta do governador norte-americano à pandemia de coronavírus. A correspondente Mariana Giangiacomo traz os detalhes direto de Nova York.
Olá, boa tarde a todos. É isso mesmo, foi uma audiência longa, viu? A audiência durou 3 horas e meia e contou então com a participação dessas figuras importantes, autoridades em saúde, que participaram por videoconferência dessa audiência porque estão isoladas, estão em quarentena, tiveram contato com pessoas infectadas. A gente lembra que já 2 funcionários da Casa Branca foram diagnosticados com Covid-19, então, por causa disso, a Casa Branca adotou uma série de medidas de precaução e esses especialistas, então, estão de casa, participaram de casa. Agora, chamou muito a atenção nessa audiência a fala do Dr. Anthony Fauci, que lidera a Força-Tarefa de Combate ao Coronavírus da Casa Branca. Mais uma vez, ele alertou para os perigos das reaberturas antes da hora. Então, ele disse que os estados que não estão seguindo as orientações do governo federal para uma reabertura gradual e segura, atendendo alguns critérios antes de começar a reabertura, correm sim o risco, existe o perigo desses estados verem um novo surto de coronavírus, um surto incontrolável. E aí, o que é que quer dizer um surto incontrolável? Um surto que sobrecarrega o sistema de saúde dos estados. E ele disse que mesmo os estados que estão seguindo as diretrizes, ou seja, estão esperando, né, aquelas regras de ter pelo menos uma queda no número de casos por pelo menos 14 dias, mesmo esses estados devem ver, sim, um aumento no número de casos. Agora, a questão é como é que eles vão reagir em relação a isso, se tem a capacidade de identificar rapidamente esses casos, isolar, tratar, rastrear as pessoas que tiveram contato com esses pacientes para evitar esse novo surto, né, para evitar que o vírus circule ainda mais. Agora, o que o médico diz é que é isso, não existe mágica. Enquanto não existe uma vacina amplamente disponível, né, para as pessoas, o vírus continua circulando, mesmo se você zera o número de casos em um lugar, alguém que está infectado em uma outra área pode vir e começar, e aí o vírus começa a circular mais uma vez. Agora, uma razão para o otimismo é que Anthony Fauci disse que pelo menos 8 vacinas estão em desenvolvimento nesse momento, então 8 aí candidatas, né? E todo mundo querendo tanto essa vacina contra a Covid-19 nesse momento. Agora, mudando um pouquinho de assunto, só para falar sobre a situação em Nova York, o estado de Nova York deve reabrir 3 regiões que foram menos afetadas pela pandemia no dia 15 de maio. A cidade de Nova York continua fechada, ainda não cumpre os critérios determinados pelo governo estadual para uma reabertura segura. E só uma última informação interessante aqui em Nova York, preocupante também, é que o governo está analisando caso de 100 crianças que apresentam uma doença inflamatória rara. Essa doença inflamatória pode estar relacionada à Covid-19. É uma doença que é muito parecida com a doença de Kawasaki, uma doença que afeta ali o coração e pode estar sim relacionada à Covid-19, como eu disse, os pesquisadores ainda estão estudando, ainda querem entender direito, mas o governo estadual já fez esse alerta para a população, disse então que as crianças que apresentarem febre prolongada prolongada, dores abdominais, erupções cutâneas. Os pais devem ficar atentos e procurar conversar ali com o médico, né, para saber sobre essa situação, porque os sintomas não são aqueles sintomas clássicos, né, que já viraram clássicos, famosos de Covid-19, como a tosse e a falta de ar, por exemplo. Então, por causa disso, os médicos pedem para que os pais tenham cautela e observem ali as crianças, né? Até agora as crianças não tinham tanta... A gente não tinha notícias sobre casos tão graves com crianças, mas aqui em Nova York, então, a gente começa a ver esses casos dessa doença inflamatória que podem estar relacionados à Covid-19, e é isso, por isso o governador aqui pede para que os pais fiquem em alerta, observem essas crianças. E eu continuo por aqui acompanhando, então, todos esses desdobramentos e volto a qualquer atualização. De Nova York, Mariana Janjacomo.
Agora são 4h29 e chegou a Panflix. O novo aplicativo da Jovem Pan tem notícia, esporte, kids, humor, saúde, podcast, tudo reunido num só ambiente. O conteúdo pode ser ao vivo ou on demand. Acessar a Panflix é muito fácil. Você entra na loja de aplicativos do seu tablet ou celular, Apple Store ou Google Play, baixa o aplicativo Panflix, se cadastra e pronto. Você também pode acessar o Panflix pelo computador. Basta digitar www.panflix.com.br e também nas Smart TVs da Samsung. Panflix é de graça e você poderá ver e ouvir tudo da Jovem Pan, além de conteúdos exclusivos. Panflix, baixe já que você vai gostar. O Jovem Pan agora faz um rápido intervalo. Voltamos já com muita notícia, muita informação.
Jovem Pan, agora. O inimigo é invisível.
With this invisible enemy, we don't want that.
Coronavírus pandemic.
Países inteiros vigilantes e unidos contra o coronavírus. E só existe um remédio possível. A informação. Nossos repórteres no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa informam em tempo real, 24 horas por dia, os desdobramentos da crise que está mudando o mundo. A Jovem Pan, como sempre, está atenta aos fatos. Nossos microfones e câmeras registram o que de mais importante você precisa saber. A cobertura completa da guerra contra o coronavírus ao vivo. Você acompanha na Jovem Pan News, no rádio e no canal no YouTube. Jovem Pan. Sempre com você. Jovem Pan News.
Após receber mais de 5 mil reclamações de pais de alunos relatando que não conseguiam negociar mensalidades com as escolas particulares, o PROCON de São Paulo realizou um acordo com o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado. O entendimento estabeleceu diretrizes para as negociações com as instituições privadas de ensino infantil, fundamental e médio durante a crise gerada pela pandemia do coronavírus. De acordo com o secretário de Defesa do Consumidor, Fernando Capês, as escolas têm que atender em até uma semana aqueles que queiram fazer um acordo e não descarta uma intervenção administrativa.
As escolas têm o prazo de uma semana para atender os pais e negociar, devendo nessa negociação ouvir as necessidades do pai e apresentar uma solução. O PROCON está atento e vai estimular as negociações diretas entre as partes, mas se não der resultado, o PROCON vai intervir e instaurar o procedimento administrativo.
Entre os direitos dos pais que pagam mensalidades, ficaram decididas algumas regras, como maior número de parcelas ou desconto. Durante as tratativas, não poderão ser exigidos documentos cobertos pelo sigilo fiscal e também bancário, como, por exemplo, extratos ou imposto de renda. O objetivo central é evitar que as pessoas fiquem inadimplentes ou endividadas. O órgão reforça que hoje vivemos um evento imprevisível e de força maior. Por isto, é necessário que haja boa-fé, equilíbrio e transparência nas conversas entre consumidores e fornecedores.
Chegou o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet.
Baixe na loja de aplicativos do celular ou tablet.
E curta o melhor do jornalismo, entretenimento e esporte em um só lugar. Panflix, assista onde estiver, na hora que quiser.
Jovem Pan, agora.
Estamos de volta ao vivo, Jovem Pan, agora. Neste momento são 4 horas e 33 minutos. O uso mais frequente e intenso da internet durante esse período de quarentena gera impacto sobre o sistema de internet no Brasil. E os usuários percebem que há uma sobrecarga. Uma pesquisa divulgada nesta terça-feira mostra os efeitos da quarentena sobre a internet no país. O Carlos Aros está conectado conosco para explicar esse levantamento. E a minha pergunta para você, Aros, é a seguinte: qual que é a notícia boa aí que esse estudo traz?
Olha, Lívia, a notícia boa é que o estudo comprova aquilo que é o grande temor, não é, dos brasileiros. Não há um colapso na internet brasileira, muito embora haja uma sobrecarga e ela tenha sido mais perceptível em um período ali, a partir do dia 18 de março, e aí depois algumas medidas de emergência foram colocadas em prática pelas empresas que operam, não é, as redes de banda larga aqui no Brasil, como, por exemplo, um pedido para que as plataformas de streaming diminuíssem a qualidade dos vídeos que estavam sendo disponibilizados, que ainda estão sendo, não é, disponibilizados pela internet. O que se percebeu com esse estudo, que foi conduzido pelo time do NIC BR, que é um órgão vinculado ao Comitê Gestor da Internet aqui no Brasil, é que há uma redução na velocidade média de download e também redução na velocidade de upload. O que é isso? A velocidade de download é a velocidade com que nós recebemos os pacotes de dados via internet. Ou seja, quando a gente está assistindo a um filme, ouvindo uma música pela internet, nós estamos fazendo o download daqueles arquivos pela rede. E quando nós estamos, como eu e você, conversando aqui nesse momento por meio da internet, nós estamos fazendo uso também da nossa taxa, nossa rede de upload, que é o envio de sinal. Eu, aqui da minha rede, envio pacotes de dados para você e esses pacotes são recebidos aí pela rede da Jovem Pan para que a gente consiga conversar. Então, houve uma redução no volume desses pacotes que trafegam pela rede durante um período ali, a partir dessa segunda quinzena de março, quando efetivamente a quarentena começou a se tornar mais ampla, e houve também um aumento da latência. A latência é um troço complicado porque ninguém sabe muito bem o que é. Então vou tentar explicar aqui a latência. Ela é a velocidade de resposta entre o envio e o recebimento desses pacotes. Quando a latência ela é menor, é muito mais rápido o envio. Significa que a resposta de um envio, de uma informação, de um dado pela internet é mais rápido. Quando a latência é maior, a velocidade está menor. O que significa que com a latência maior nesse período de quarentena, nós estamos sofrendo com atrasos na transação de dados. Por isso que algumas pessoas não conseguem abrir páginas de internet, têm dificuldades para fazer videoconferências ou, na hora do descanso, na hora do lazer, problemas para assistir aos filmes. O que é um dado muito positivo nesse relatório que o NIC BR disponibiliza, o NIC.br disponibiliza, os gráficos todos mostram impactos em todo o Brasil, algumas regiões um pouco mais afetadas do que outras, pelo fato de ou a população ser maior ou a infraestrutura ser menor, ou as duas coisas, e também a necessidade de ajustes pontuais feitos pelas operadoras. E aí a gente tem aqui que dizer, apesar das reclamações, todos nós temos reclamações a fazer sobre as operadoras de telefonia, apesar disso, elas têm sido muito ágeis nas respostas e na tentativa de fazer com que a rede esteja estável. Caso contrário, nós já teríamos colapsado com o nosso sinal de internet durante esse período de quarentena. E isso, felizmente, não aconteceu, Lívia.
Aros, eu tenho aqui um dado, ó. De acordo com a Anatel, houve um aumento de 40% e 50% na demanda de tráfego nacional na segunda quinzena de março em relação à primeira metade do mês. Ou seja, em um curtíssimo período de tempo, todo mundo se viu ali no home office utilizando da internet. E parece que agora a gente tem que se adaptar melhor às empresas também e ajustar, né, a qualidade dessa internet.
Esse dado que você traz ele é super importante porque ele mostra que, em um período muito curto, houve um deslocamento das pessoas para um período, vamos dizer assim, de utilização mais intenso. O que isso significa? Nós tínhamos as pessoas trabalhando, saindo cedo de casa, a maior parte delas, evidentemente, saindo cedo de casa, se deslocando até o seu lugar de trabalho, onde as redes, talvez, no caso de algumas companhias, as maiores, né, principalmente, são redes específicas para atender a demanda desses grandes consumidores. Essas pessoas faziam o uso das redes corporativas, não havia o volume de reuniões pela internet que a gente tem assistido, né, as videoconferências, tudo isso ocupavam taxas muito menores de utilização. Chegava o final do dia, essas pessoas voltavam para casa, parte delas utilizava a internet e outra parcela estava na rua, passeando, jantares, enfim, curtindo a sua vida normalmente. A partir da segunda quinzena de março, que é esse dado que você cita, nós tivemos uma concentração das pessoas dentro de casa e todas elas utilizando a internet como único recurso para trabalhar e para o lazer. Ou seja, aquelas pessoas que faziam o lazer fora da internet, elas passaram a utilizar a rede. E aquelas que trabalhavam sem usar a internet, reuniões presenciais, por exemplo, foram obrigadas a usar também a internet. Por isso a gente tem em todos os gráficos um pico de utilização nesse período, é quando a demanda ficou muito mais intensa, e aí depois a gente tem uma estabilização, ele volta a subir em meados de abril, e aí ele se equaciona novamente, se equilibra novamente, para chegar aqui em maio, onde nós estamos. Então, o movimento foi mais ou menos esse, justamente porque todo mundo foi colocado em isolamento em um curto espaço de tempo, praticamente simultaneamente. Esse teria sido, Lívia, o período mais complicado, quando houve uma sobrecarga de uma vez só. Mas as operadoras conseguiram manobrar muito bem os seus recursos, conseguiram atender essa demanda e a coisa não foi tão complicada quanto poderia ser. Não tivemos o registro de quedas por longos períodos, houve sim problemas, vários deles, algumas operadoras ficaram fora do ar ali, em algumas regiões de cobertura, seja por manutenção ou por falhas técnicas, mas nada foi tão complicado quanto se imaginava, né? Os cavaleiros do apocalipse poderiam dizer que nós colapsaríamos a internet, mas felizmente isso não aconteceu, não.
É, Carlos Aros, felizmente, e assim a gente vai aprendendo conforme as coisas vão se desenrolando nessa pandemia. Muito obrigada pelas informações e até mais.
Até mais.
Agora são 4 horas e 40 minutos e agora vamos de notícia de última hora. A gente volta para Brasília para conversar com a repórter Luciana Verdolin, porque o presidente Jair Bolsonaro acabou de falar sobre o vídeo da reunião ministerial que foi exibido mais cedo. Boa tarde, Luciana. Novamente, quais são as suas informações? O que o presidente disse?
Boa tarde de novo, Lívia. Olha, o presidente, ele chegou aqui na rampa em frente ao Palácio do Planalto, conversou com alguns apoiadores e minimizou esse vídeo que foi apresentado lá na Polícia Federal hoje de manhã. Fez questão de deixar muito claro que não há nada ali que o comprometa. Não, todas as afirmações que ele tem feito nos últimos dias, de que não quis interferir na Polícia Federal, que queria sim uma pessoa mais próxima a ele, mas isso não significa qualquer tipo de interferência, querer saber de inquérito, foi confirmado na apresentação desse vídeo hoje lá na Polícia Federal. O presidente disse também que o depoimento de Valeixo, de Maurício Valeixo, que foi ex-diretor da Polícia Federal, também deixa muito claro que ele queria sim conversar com a direção da Polícia Federal, mas não queria interferir a defesa do presidente Bolsonaro. Ele falou também que tem muita gente dizendo que no vídeo ele apareceria dizendo que estaria tentando defender a família dele. O presidente agora falou que não tem nada disso, que o vídeo foi uma reunião, falou-se muito de questões internacionais, falou-se de questões de soberania, apesar do advogado do ex-ministro Sérgio Moro ter afirmado que isso não entraria no vídeo, e o presidente Bolsonaro disse que está tranquilo, que não teve ainda informações sobre os depoimentos que estão acontecendo aqui no Palácio do Planalto e que mantém o pedido ao ministro Celso de Mello, lá do Supremo Tribunal Federal, que só seja divulgado a parte que ele fala, né, que se comendo o ex-ministro Sérgio Moro e a Polícia Federal, que o restante do vídeo seja mantido em sigilo.
Verdolin, então, Bolsonaro negou que os filhos foram motivo para a troca, porque justamente esta foi a razão ali para a Ramagem não assumir a Diretoria-Geral da Polícia Federal.
Ele fez questão de ressaltar que, na verdade, não se falou. O presidente, em diversas oportunidades, disse que nesse vídeo, nessa reunião ministerial do dia 22 de abril, não se falou nos filhos dele, não se entrou nesse tipo de questionamento, que ele queria, sim, mudar a direção da Polícia Federal, queria trocar superintendências, isso ele não nega, ele tem confirmado, mas que isso não tem nada a ver com interferência em investigações, o que, segundo o presidente, fica muito claro nesse vídeo.
Tá bem, Luciana, muito obrigada pelas informações. Qualquer novidade, a gente volta novamente. Obrigada. Agora são 4h43, Conab aponta a produção de grãos acima de 250 milhões de toneladas na safra 2019-2020. O destaque é de Marcelo Matos. Olá, Marcelo.
Olá, Lívia. Boa tarde a você, aos ouvintes e internautas da Jovem Pan. A Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, divulgou números positivos mais uma vez da agricultura, do agronegócio brasileiro, que literalmente salva a pátria brasileira. A Conab divulgou que a safra 19/20 de grãos houve uma pequena oscilação para baixo, 0,4%, mas ainda é recorde. E o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Eduardo Sampaio, também falou que não há nenhuma possibilidade de desabastecimento mesmo com pandemia de coronavírus.
Não há ameaça do ponto de vista de produção no Brasil do abastecimento. Se tivermos algum problema, será um problema, eu tenho repetido isso, a exaustão, será um problema pontual causado por uma questão logística. Alguém falou, mas não, por exemplo, se tiver um lockdown na grande cidade, e esse lockdown atrapalhar, os lockdowns em geral não limitam o transporte de carga, só de gente. Mas se houver se prejudicar o transporte de carga, aí pode ter uma coisa local naquela cidade. Mas não há nenhum horizonte, nenhum sinal de desabastecimento, né, de nenhum produto alimentício. O desabastecimento, a gente caracteriza ele quando há uma falta generalizada de um produto numa região ampla, né, por vários dias, né? Durante toda essa pandemia, da crise causada pela pandemia, tivemos talvez desabastecimento no Brasil para álcool gel, né? Teve, no comecinho teve, faltou arroz aqui, teve falta de produto pontual e alguma loja pontual, mas não teve uma falta generalizada de produtos.
Muito bem, os problemas que tivemos aí para essa pequena oscilação, soja e milho na região sul, mas a safra ainda recorde no Brasil de grãos em 2020. Até mais!
Setor de serviços tem queda de 6,9% em março, o pior resultado desde 2011, segundo o IBGE. Sobre isso, a gente conversa com o Rodrigo Viga.
Exatamente. Vamos falar um pouquinho de economia aqui, em meio a essa grave pandemia, porque nesta terça-feira sairiam os dados negativos do volume do setor de serviços nacional. Segundo o IBGE, uma queda aguda, abrupta, de 6,9% no volume do setor de serviços em março em relação a fevereiro. Na comparação com março do ano passado, a queda foi um pouco menor, 2,7%. Aqui, março desse ano, teve 3 dias úteis a mais do que março do ano passado. Se não houvesse essa vantagem, segundo o IBGE, a queda seria para lá de 5%. O que se viu agora no mês de março, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, foram apenas os primeiros sinais negativos da pandemia de Covid-19. Essa taxa de 6,9% é a maior queda de toda a série histórica do IBGE para pesquisa mensal de serviços. Pesquisa essa que começou no ano de 2011. Foi uma queda generalizada, todos os serviços e atividades pesquisadas, com destaque para os dois grupos mais pesados: prestação de serviços às famílias e também transporte. As pessoas mais em casa, consumindo menos serviços, e aí a logística também diminui, as empresas aéreas sofrendo bastante, e houve ainda um impacto agudo, intenso, no setor turístico, no setor de turismo. O economista do IBGE, Rodrigo Lobo, destaca aqui na Jovem Pan que a pesquisa começou a captar esses efeitos negativos da pandemia, isolamento, distanciamento, somente no último terço do mês de março. E a perspectiva é que o resultado do mês de abril seja ainda pior. Renove a queda histórica, tem uma taxa ainda mais negativa do que essa, de 6,9% observada em março deste ano de 2020.
É o impacto mais imediato a gente observa agora nesses últimos 10 dias, e de uma forma mais aprofundada nos serviços prestados às famílias e nos serviços no setor de transporte. É possível e provável que a gente observe um aprofundamento dessa queda na medida em que atinja um maior número de empresas no mês de abril e também um maior número de atividades econômicas dentro do setor de serviços, sim. Tá?
Lembrando que o presidente da República surpreendeu a todos nesta segunda-feira, surpreendeu até o ministro da Saúde, Nelson Tais, a incluir na lista de serviços essenciais academias, barbearias e salão de beleza. E esse grupo, né, essas três atividades, apresentaram uma queda de mais de 12% dentro da pesquisa mensal de serviços no mês de março, quando começaram a pintar os primeiros efeitos negativos no setor de serviços. No ano, o setor de serviços acumula uma queda de 0,1% em 12 meses, uma alta de 0,7%, mas isso tudo vai piorar daqui para frente com a absorção, com o impacto do isolamento, do distanciamento, da quarentena sobre a demanda de setor de serviços. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viega.
Agora são 4h49, mais cedo autoridades de saúde do estado de São Paulo atualizaram as medidas de combate ao coronavírus. Quem acompanhou a coletiva que acontece todos os dias no Palácio dos Bandeirantes e traz os detalhes é a repórter Nicole Fusco. Boa tarde, Nicole.
Oi, Lívia. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Hoje, essa coletiva de imprensa foi dedicada exclusivamente aos números da saúde e o que o governo informou é que o número de casos confirmados da Covid-19 no interior do estado praticamente dobrou nos últimos 11 dias. Até 30 de abril, eram 4.389 pessoas infectadas pela doença. Esse número passou para 8.733 até segunda-feira, dia 11, que foi ontem. As mortes por coronavírus também cresceram mais rapidamente no interior paulista. A alta foi de 68% no período de 30 de maio a 11 de abril. Já na região metropolitana, esse salto do número de mortes foi de 63%. O secretário de Desenvolvimento Regional de São Paulo, Marco Vignoli, disse que a situação é preocupante e que até o final deste mês, todas as cidades do estado de São Paulo já devem ter sido atingidas pelo coronavírus.
64% do território do estado de São Paulo já tem casos de coronavírus nesse momento e nós estimamos que esse número chega até o fim de maio em todas as cidades do estado de São Paulo.
Geraldo Reppli, que é quem coordena a ação dos secretários municipais de saúde, chamou a atenção para a falta de leitos nas cidades menores aqui do estado de São Paulo.
Normalmente, um município com menos de 10 mil habitantes não tem um leito hospitalar. E hoje nós já temos casos em 25% desses municípios com menos de 10 mil habitantes.
As autoridades foram muito questionadas a respeito da possibilidade de um lockdown, ou seja, de um fechamento total ou de alguma cidade paulista ou então até mesmo de todo o estado de São Paulo. E o que o coordenador do Centro de Contingência da Covid-19 aqui do estado de São Paulo, o Dimas Covas, disse é que é preciso prestar atenção à taxa de ocupação dos leitos de UTI, esse que seria aí um critério para adotar, né, para decretar o lockdown.
A capacidade de atendimento do sistema de saúde é que determina a necessidade ou não, né, do que você chamou de lockdown. Sempre que a taxa de ocupação dos leitos disponíveis se aproxima de 100%, né, você tem que considerar essa possibilidade.
Esse foi, então, o critério que foi descrito pelo coordenador do Centro de Contingência da Covid-19 aqui no estado de São Paulo, o Dimas Covas. Lívia.
Nicole, muito obrigada pelas informações e até amanhã.
Até amanhã.
Agora são 4 horas e 52 minutos e sobe para mais de 2.800 o número de casos confirmados de Covid-19 no Rio Grande do Sul. Assunto para o repórter Felipe Vicari. É com você, Felipe.
E na tarde desta terça-feira, a Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul confirmou 2.808 casos do novo coronavírus.
Além disso, 105 óbitos são contabilizados no estado. No total, 203 cidades gaúchas registram casos de Covid-19. Cabe ressaltar que estima-se que os números reais da pandemia no estado sejam muito superiores aos registrados pela Secretaria. Nesta segunda-feira, o governo do Rio Grande do Sul participou de uma reunião virtual com o governo federal a fim de discutir a situação das empresas frigoríficas do estado, onde diversos casos de surtos do novo coronavírus foram identificados. Participaram da reunião a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, a Secretaria da Agricultura, a Secretaria da Saúde e também a Superintendência Regional do Ministério da Agricultura. Ficou decidido que será desenvolvida uma força-tarefa com o objetivo de regularizar as empresas que estão em situações consideradas extremas, ou seja, aquelas que tiveram atividades suspensas devido aos surtos de contágio de trabalhadores. Outras plantas frigoríficas também passarão por avaliação desta força-tarefa. O estado possui 5 empresas em interdição total ou parcial, sendo 2 na cidade de Garibaldi, na Serra Gaúcha, 2 na cidade de Lajeado, no Vale do Taquari, e também 1 em Passo Fundo, na região norte do estado. E na manhã desta terça-feira foi confirmada a informação de que 2 bebês recém-nascidos estariam infectados e também internados em UTI do Hospital Taquini, na cidade de Bento Gonçalves, após ter contraído o coronavírus. A informação foi dada pelo secretário da Saúde da cidade, Diogo Segabinazzi Siqueira. Ambos bebês possuem cerca de apenas 10 dias e, de acordo com informações, os pais dos recém-nascidos estariam infectados por coronavírus. Eles seguem internados e requerem cuidados especiais.
Informações do esporte agora com Bruno Prado.
Olá, pessoal da Jovem Pan. Algumas pendências ainda impedem a definição de uma data para o retorno da Premier League do futebol inglês. O governo proibiu eventos esportivos até 1º de junho. A previsão é que o campeonato volte no próximo mês, mas algumas questões ainda precisam ser resolvidas. Como foi falado ontem, a questão do campo neutro era uma sugestão que 2 sedes fossem utilizadas e todos os jogos fossem realizados nessas sedes, mas muitos clubes não concordam com isso, querem jogar nos seus estádios. E uma outra questão é que os jogadores ainda não estão seguros para retornar aos treinamentos, né? Os atletas ainda estão receosos, muitos casos ainda de coronavírus no país, e os jogadores não se sentem seguros. Eles acreditam que ainda correm um grande risco de contágio se voltarem aos treinamentos neste momento. São questões importantes que têm que ser resolvidas para o retorno do futebol na Inglaterra.
Agora são 4h56 e ponto final em mais uma edição do Jovem Pan Agora. Em seguida você acompanha o 3 em 1 no comando de Paulo Matias e eu te espero amanhã às 4 da tarde. Tenha um ótimo fim de dia. Até mais.
Jovem Pan Agora.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra.
Os principais assuntos.
A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação, como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcasts.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.